apesar de haver uma grande confusão para as pessoas, na verdade os conselhos não servem para defender ou para ter uma visão corporativista da medicina, né? Um órgão para defender os médicos. Isso quem faz é o sindicato. A nossa atribuição é defender e zelar pela boa medicina, né? Então, nesse momento, tem muitas dificuldades, colegas estão com muitas dúvidas em relação a como é que presta o atendimento, como é que deve ser feito o atendimento, se mantém as consultas eletivas ou não, se fecha o consultório, como deve se prestar o atendimento, o que acontece se falta equipamento de proteção individual, como vai prestar serviço à sociedade. Então, nesse momento, nós estamos tendo que fazer uma série de resoluções para nortear a boa medicina aqui no estado do Rio Grande do Sul. Que nós sabemos a dificuldade, a gente tem muita falta de estrutura, até nos grandes centros a gente tem essa falta de estrutura, seja em Porto Alegre, seja em Caxias, seja em Pelotas, né? Então, nós temos obrigação de tentar dar um norte, né? Para ver se a gente consegue prestar o melhor atendimento possível para a sociedade.
Bom, doutor, são vários os assuntos que a gente tem para abordar com o senhor. Vamos começar por um que veio na esteira dessas ações imediatas para combater a pandemia do coronavírus. A antecipação da formatura de profissionais de saúde, aí vamos falar da sua área, dos médicos, é claro, seguindo algumas regras, para que esses eventuais profissionais possam ir para a linha de frente, trabalhar, atender pacientes. Como é que o CREMERS vê essa possibilidade de antecipação dessas formaturas?
Nós fizemos até já uma manifestação pública em relação a isso, da nossa contrariedade em relação a antecipar as formaturas, né? Por quê? Até para esclarecer a sociedade. Todos os alunos que estão no quinto e sexto ano, que são os últimos anos da faculdade de medicina, eles já não têm mais aulas, aquelas aulas, disciplinas, cadeira, sentar, aula teórica. Todas as atividades se dão através do estágio em serviço. Eles já estão atuando como médicos, mas, obviamente, como eles não têm o CRM, eles não são formados, eles trabalham sob supervisão. Então, eles já estão apoiando nessa luta, nesse combate ao crise do coronavírus. Nós achamos até, de certa forma, irresponsável antecipar a formatura desses colegas, colocando eles em risco, porque eles vão ter que fazer o diagnóstico e tratamento de algumas coisas até que eles nem estudaram, que eles não conseguiram ver, que eles não conseguiram discutir com um colega já formado. Então, por isso, e além de colocar o próprio paciente em risco, porque é um colega um tanto quanto inexperiente. É importante esses últimos anos, esses últimos meses da faculdade de medicina para ter esse estágio de adaptação em serviço, que eles já atendem como médico, só que não têm responsabilidade e eles estão sob a tutela de um profissional já formado. Por isso que o CREMER já manifestou tanto para o Ministério da Saúde quanto para o Ministério da Educação a sua contrariedade em antecipação das formaturas. Por quê? Vendo até de sentido prático, isso vai ter um número maior de colegas para atender lá na ponta? Não. Eles já estão atendendo lá na ponta. Então, por isso que nós temos que otimizar o serviço de outra forma. Mas antecipar a formatura nós achamos temerário.
Doutor Eduardo, voltando à questão, quando o senhor falou do gerenciamento e da coordenação dos colegas médicos, se abre o consultório, se fecha o consultório, é importante essa informação vinda do presidente do CREMERS para os nossos ouvintes nesse momento, que também a população, no modo geral, está em dúvida. Será que eu posso ligar para o meu médico, para o meu ginecologista, meu cardiologista? Como a população está agindo neste momento de pandemia e como os médicos também estão agindo em suas... Para quem tem consultório é mais fácil, né, doutor Eduardo? Mas quem tem uma clínica, por exemplo, né? Como é que está agindo aí?
Excelente, excelente sua pergunta, realmente excelente, pelo seguinte sentido, né? Ao contrário de outros estados que orientaram os colegas a fecharem seus consultórios, a fecharem suas clínicas, nós deixamos isso a critério de cada médico. Por quê? Muitas vezes os pacientes vão precisar, as outras doenças continuam ocorrendo. Então, um ginecologista, um nefrologista, um cardiologista, é bom até que mantenha o seu consultório aberto, ou sua clínica, para aquelas consultas que o paciente não são de uma urgência, que precisa ir numa emergência hospitalar, mas que também não pode esperar 1, 2, 3 meses para consultar com o médico. Uhum. Então, por isso, nós queremos deixar um canal aberto dos pacientes com seus profissionais, com seus médicos de referência, para eventualmente poderem consultar. E isso até o CREMER, logo no início dessa crise, fez uma resolução orientando a como deveria se organizar os consultórios. De que forma? Tornar as consultas mais espaçadas, orientar os pacientes quando cheguem no consultório, fazer a utilização de máscara, fazer a higiene das mãos, ou através de lavar as mãos com água e sabão numa pia, ou usar o álcool gel, até para a gente não fechar todos os acessos e acabar obrigando a todos os pacientes na emergência hospitalar. Ou, o que também é perigoso, que é aquela questão que às vezes o paciente procura o médico e acaba encontrando todos os consultórios fechados, né? Então, por isso, a gente tentou evitar. A gente fez uma resolução que regulamenta a questão dos consultórios privados, só desaconselhando que fosse feita aquela consulta que não fosse de urgência ou que não causaria nenhum transtorno para o paciente remarcar essa consulta. Mas aquele paciente que precisa daquela consulta mensal ou que precisa ter seus exames revisados, deve entrar em contato com o seu médico para ver como vai fazer esse atendimento.
Falando de uma outra questão, doutor, até são termos que o senhor já citou aí, que é aquilo que entrou na moda, né, que são as máscaras, o álcool gel, que eram coisas que do dia a dia da população que não era usado e agora é muito usado. O CREMER tem recebido informações de profissionais espalhados pelo estado, de situações de hospitais que estão fazendo, reforçando essas medidas para trabalhar? Esses equipamentos estão disponíveis para os médicos do Rio Grande do Sul? Ou o senhor, o CREMER, já tem recebido alertas, denúncias de falta desses EPIs para o trabalho da rotina dos médicos?
Esse é um grande problema, né? Nós estamos recebendo inúmeros relatos de falta desses equipamentos em várias cidades do estado, inclusive aqui tanto na capital e no interior, a falta desses equipamentos. Mas também nós estamos vendo uma extrema dificuldade de se encontrar esses equipamentos no mercado. Esses equipamentos não estão disponíveis, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Porque agora, como a China, durante muito tempo, esteve com as suas fábricas fechadas, a China mesmo estava comprando toda a sua produção. Agora os Estados Unidos estão comprando grande parte da produção chinesa, acabava restando pouco desses equipamentos para o resto do mundo, porque a maioria era produzida na própria China, né? Então está tendo um pouco de dificuldade do fornecimento. Então, por isso que nós preconizamos o uso racional desses equipamentos e seguindo as diretrizes que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabeleceu para quais equipamentos usar. Tanto que estamos orientando a população que usem máscaras caseiras, evitem o uso daquelas máscaras chamadas com bico de pato, a N95, ou até mesmo a máscara cirúrgica industrial, e deixa esse equipamento para os profissionais que estão na linha de frente, que estão nos hospitais, e as pessoas usem máscaras caseiras em casa, até para evitar essa falta. Porque a gente imagina, se agora que a gente não está ainda no olho do furacão, no meio da crise, agora que nós estamos no início da crise do coronavírus, já está tendo falta, imagina quando se aumentar a demanda por esse equipamento.
Doutor Eduardo, para a gente encerrar, uma palavra, né, já que o senhor é médico e tem conversado com os seus colegas a respeito disso, nós estamos, o senhor falou agora há pouco, estamos no início, mas na sua visão, qual é o pico, hein, aqui para o Brasil?
Essa é aquela pergunta que vale ouro, né? Na
verdade, vem me dizer que o senhor não sabe a resposta, doutor Eduardo.
Eu vou te colocar diferente de uma forma. Ninguém sabe a resposta.
É verdade.
Se alguém sabe a resposta, está especulando. Então, eu gostaria de deixar claro para a população. Se alguém chegar com a resposta específica, vai ser em junho, vai ser em julho, vai ser semana que vem, essa pessoa, desculpa a expressão bem popular, ela está chutando.
Está chutando,
é
verdade.
O que as evidências levam a crer que nesse primeiro momento a crise maior vai dar na última semana de abril e na primeira semana de maio, baseada nos estudos estatísticos feitos pelos técnicos do governo do estado. Só que é aquilo que eu falei, ninguém sabe. Nós fizemos todas as medidas adequadas, a questão vai ter que se manter em isolamento social, nós temos até que ter um certo cuidado para não passar essa curva, não sei se todo mundo está vendo nas redes sociais, inclusive na TV, no rádio, o pessoal tem explicado, nós temos que achatar essa curva, que é desacelerar a progressão do vírus. Então, mas a gente se acredita, os especialistas, que vai se dar na última semana de abril ou na primeira semana de maio. Só que, mais uma vez, eu reforço, é uma especulação.
Certo.
Para terminar, doutor, agora de vez, para até liberar o senhor, com certeza deve ter outros afazeres.
Não, eu agradeço muito a oportunidade para conversar com vocês e já reforço, me coloco sempre à disposição. E é um prazer conversar para poder esclarecer.
A gente agradece muito a sua
disposição. De uma forma técnica, essa oportunidade.
Sem dúvida. Doutor, está cedo para afrouxar o isolamento social, as medidas restritivas em municípios e no governo do estado?
Isso é uma questão que todos nós estamos levando em consideração. De certa forma, nós temos que já pensar em flexibilizar. Se é o momento ainda, nós não sabemos dizer. Porque é o seguinte, se o sistema entrar em colapso, que nem aconteceu na Itália, nós temos visto aquelas imagens de Milão, não adianta daí depois fazer qualquer tipo de isolamento, certo? Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que talvez começar a flexibilizar por setores. Ou talvez estabelecer o seguinte, aí Caxias, que é um polo metal mecânico muito importante. Olha, a empresa X, Y e Z, em vez de começar o seu turno às 7 horas, vai ter que começar às 10 horas da manhã e fazer turno reduzido. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir uma flexibilização. E claro, sempre deixando a população em alerta, que talvez, às vezes, a gente vai ter que ser quase um aperta a corda e depois afrouxa. A perda é a frocha e vamos ver como vai aumentando o número de casos, né? Porque é impossível, isso tem que ficar muito claro, é impossível deter ou conter o vírus. É impossível. É, não tem como. A gente sabe que ele vai. O que nós temos que fazer é desacelerar a propagação desse vírus, para a gente não ter um pico de casos, a gente não ter uma incidência de uma hora para outra, que o sistema daí colapsa, a gente não vai ter leite UTI para todo mundo.